que o regime jurídico que se pretende aprovar é mais um instrumento da política de promoção de uma economia do mar sustentável. Assim, agradecendo os vários pareceres que chegaram a esta Casa, gostaria de transmitir a nossa disponibilidade para os melhoramentos que, em resultado deste debate, se revelem pertinentes. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. O Sr. Secretário de Estado tem um pedido de esclarecimento. Para formular esse pedido de esclarecimento, tem a palavra ao Sr. Deputado Rui Tavares, do Livre. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado. Não é muito meu hábito fazer perguntas que são mais de forma, mas aqui tenho uma dúvida que pode ser que esteja a ver mal a razão ou a não perceber exatamente qual é a razão, porque nos é pedida uma lei de autorização legislativa num assunto em que a matéria não é reservada à Assembleia da República. Portanto, se bem entendo, a proposta do Governo funda-se no artigo 197, que enuncia a competência política do Governo. Não entendo bem a que título é que a Assembleia da República vai autorizar o Governo a legislar sobre uma matéria na qual o Governo já pode legislar, e queria perceber se há aqui alguma lógica que me esteja a escapar e alguma estratégia que tenha a ver com isto. Não falo de estratégia política, mas dentro do próprio objeto da iniciativa legislativa, portanto, do desenvolvimento das navegações, do turismo, em vias fluviais, se há aqui alguma coisa que justifique este procedimento. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para responder, tem a palavra ao Sr. Secretário de Estado do Mar, José Maria Costa. Faz favor, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela questão. A questão que se levanta é uma questão pertinente, mas tem a ver também com o interesse que o Governo tem, atendendo que é uma matéria relevante e que também tem a ver com a qualificação e a certificação dos marítimos, do envolvimento também desta Casa do Parlamento, que nos parece importante ouvir também aquilo que a Assembleia tem a dizer e também envolver neste debate e na construção e no aperfeiçoamento. Acreditamos muito naquilo que é um processo colaborativo de execução da legislação. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para uma intervenção, tem a palavra o Sr. Deputado António Topa Gomes, do Grupo Parlamentar do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado, Sra. Ministra, caros colegas. Estamos aqui hoje a discutir a transposição da Lei 32, da proposta de Lei 32/15, que trata da transposição de três diretivas comunitárias que visam as regras de certificação das qualificações das pessoas que intervêm na operação de embarcações que navegam nas vias interiores. E são três as diretivas que estamos a transpor hoje. A Diretiva 2397 de 2017, a Diretiva 12 de 2020 e a Diretiva 1233 de 2021. E digamos, começo por dizer que o PSD vai votar favoravelmente a esta proposta, porque visando isto de navegação, será a única área de navegação que o Governo PS ainda não transformou em navegação turbulenta e, portanto, isso já seria um motivo. Mas, em boa verdade, ouvidas as várias entidades... De facto, parece haver uma manifesta concordância do setor relativamente às diretivas. Há apenas uma oposição da Federação dos Sindicatos dos Trabalhadores do Mar e, portanto, essa é, em substância, a verdadeira razão que nos leva a votar com a proposta do Governo. Em qualquer dos casos, há três pontos que eu acho que merecem ser referidos e que resultam da avaliação que fizemos do projeto de lei. O primeiro deles, e prendo-me apenas com a primeira diretiva, é 2017 e a pergunta que deve ser feita é: porque é que apenas hoje está a ser transposta, já que passaram cerca de 6 anos? E, portanto, parece evidente que há aqui uma demora na transposição destas diretivas e essa demora é naturalmente prejudicial para a competitividade económica, para a harmonização da legislação entre Estados. Isso é um aspecto importante. Eu atrever-me a dizer que se o Governo PS transpusesse diretivas tão celeramente como despede secretários de Estado, o país funcionava muito melhor. O segundo aspecto com o qual também concordamos e que tem a ver com a nota do preâmbulo e que se refere, digamos, ao aspecto da coesão do país. Eu passo a ler porque é longo, mas diz: nos últimos anos, o Governo tem incentivado o desenvolvimento das vias navegáveis dos rios Douro, Tejo e Guadiana, atentas às potencialidades para o transporte fluvio-marítimo de mercadorias, que, como referido, apresenta grandes vantagens económicas e ambientais, bem como para a navegação turística e comercial e para a navegação desportiva. Ora, esta enunciação de um princípio é algo com o qual concordamos, mas a prática do Governo não tem sido, de facto, de alguma equidade e tratamento do interior. E há aqui uma questão de dimensão. Nós vamos agora navegar em meios mais pequenos. É importante que se saiba distinguir o que é a dimensão dos grandes portos, da dimensão do interior. Eu diria que, pelo menos, alguma equidade para não haver discriminação positiva. E basta olhar para as portagens do interior, cujo preço por quilómetro é muito superior às portagens do litoral, e, portanto, entre a enunciação de princípios e a prática deste Governo, vai uma grande diferença, e era importante que isso não se repetisse também neste projeto de lei. Este é o segundo aspecto. Uma terceira e última nota prende-se com um dos comentários feitos, nomeadamente pela Associação Portuguesa de Operadores Logísticos, relativamente à burocracia informática. E queixam-se eles, e muito bem, que o facto de se digitalizar, nós podemos também introduzir burocracia, ou seja, é possível introduzir burocracia digital. E, infelizmente, isso tem sido algo que temos observado, temos visto muito nos últimos tempos. É a obrigatoriedade de plataformas pagas, que muitas vezes os operadores pequenos têm muita dificuldade em concorrer porque não têm sequer verbas para aderir a estas plataformas. É a obrigatoriedade das pessoas fazerem trabalho que correspondia a trabalho que deveria ser feito, realizado pelas administrações públicas, que de tão depauperadas que estão devido à política deste Governo, não conseguem responder a isso e obrigam então os operadores a fazerem isto. E, portanto, era muito importante que depois na legislação esta introdução informática, este caminho informático, fosse validado e realmente ajudado, coadjuvado pela Secretaria de Estado da Modernização Administrativa, cujo trabalho não temos visto, e serviço para modernizar, simplificar, desonerar. Isso era muito importante. Tenho dito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da IEL. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, em exercício. Eu começo por dizer que não iremos inviabilizar esta transposição e é interessante estarmos a falar de navegação numa altura em que o Governo está a navegar à vista, mas de qualquer forma este é um assunto suficientemente importante para estarmos aqui a discutir hoje. Nós não iremos inviabilizar. Consideramos que é uma lei importante, que a transposição deste tipo de diretivas é bastante importante para uma parte da economia relevante para o país. No entanto, em especialidade, convém alterar algumas questões que foram, aliás, levantadas nos pareceres que apareceram. Eu diria que todas as questões que estão relacionadas com aquilo que adiciona mais burocracia ao exercício de algumas destas funções, nomeadamente o facto das alíneas A e C do número 4 do artigo 7º referirem-se a certificados de grumé e certificados de timoneiro, quando estas referências hoje em dia nem sequer existem. Quando adicionamos burocracias adicionais para a obtenção de certificados, e depois, a certa altura, aparece ali um limite de 40% da tripulação a bordo que pode ser de nacionalidade estrangeira. O que nos parece que é um limite artificial, que não percebemos qual é a natureza deste limite, nem sequer aparece justificado o porquê de não poder haver mais de 40% da tripulação estrangeira. Certamente é algo com que o Chega concordará, mas que nos custa a perceber porque é que o Governo apresentaria algo deste género. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Melo, do Grupo Parlamentar do Chega. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Srs. Deputados. É de certa forma estranha que o Governo tente fazer uma transposição de uma diretiva europeia quase 7 anos após a primeira. E se o Sr. Secretário de Estado pegar no Jornal Oficial da União Europeia, vê as diretivas e pode facilmente perceber que a primeira é de 2017, a segunda de 2020, a terceira de 2022. E o Governo, quase no fim do prazo, como tem sido vosso apanágio, em novembro remete para discussão e aprovação uma proposta que já devia estar há 6 anos resolvida. E há 6 anos, relembro, que já era o seu governo que cá estava. Portanto, para variar, à boa maneira socialista, os senhores em cima do prazo, quase fora do prazo, tentam passar de forma apressada estas leis para discussão, como já aconteceu com a transposição da Diretiva Europeia para as Comunicações Eletrónicas, que foi aprovada em cima do joelho no último dia do prazo, em que tivemos todos que andar a apreciar e a votar in extremis dentro do prazo, porque os senhores não têm atempadamente a capacidade de gerir os timings das transposições europeias. Já para não falar que o Sr. Secretário de Estado estar ali em cima de uma forma muito discreta, a ver se passava, e se ninguém falava num tema que lhe vai ficar rotulado até ao fim do mandato, os estaleiros de Viana do Castelo. O senhor é o único responsável pela desgraça que aconteceu nos estaleiros de Viana do Castelo, em que centenas de famílias ficaram desempregadas, em que a atividade económica que originava para o país foi gravemente prejudicada pela vossa ação. E o senhor vem agora dizer, ali de cima, que esta transposição é assim, é só... Falo nos 11 milhões de prejuízo que aquele encerramento provocou e que é o erário público que está a suportar. Mas em relação a esta diretiva, o que eu espero é, como se fala na certificação das pessoas, que achamos muito bem, porque a navegação exige cuidado, exige critério, e nos rios as embarcações têm que estar dotadas de pessoas que estejam perfeitamente certificadas. Espero é que a certificação não seja feita da mesma forma que têm sido muitas outras, em que entregam o processo de certificação e o custo da certificação a empresas que são de clientes. Eu vou esperar que o senhor acabe o telefonema. As questões são dirigidas ao Secretário de Estado. Eu aguardo. Já terminou. Portanto, o que eu espero é que não entreguem à vossa clientela a certificação destas mesmas pessoas, destas mesmas embarcações, em que vão cobrar um custo fora do normal para certificarem o que qualquer país da União Europeia pode fazê-lo. Admitam, e é uma coisa que está omissa no vosso despacho, admitam que a certificação seja aprovada e seja tirada em qualquer país da União Europeia. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. A mesa não dispõe de mais inscrições, portanto vamos passar à fase. Faz favor, Sr. Deputado Bruno Dias, tem a palavra.
Sr. Presidente, eu queria intervir, por favor. Obrigado. Sra. Presidente, muito obrigado. Senhoras e Srs. Deputados, Srs. Membros do Governo, eu diria que esta discussão carece de uma clarificação por parte do Governo. E essa clarificação, que é mesmo indispensável, tem a ver com o âmbito de aplicação do diploma que pretende aprovar. O âmbito de aplicação, mesmo do ponto de vista do território. Estas diretivas, em países da Europa Central, são particularmente importantes. São particularmente importantes quando nos lembramos